Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Dr. Luiz Maranhão, bom dia.
Bom dia, como vai?
Bem, muito obrigada por mais uma vez atender o nosso convite, viu, doutor?
Pois não.
Eu não pude deixar de lembrar do senhor quando vendo as tantas inúmeras matérias sobre os problemas que as pessoas têm tido nesses últimos dias em várias regiões do país, doutor, porque começa lá no Acre, vai até São Paulo em função das condições climáticas, muito seco e com muita fumaça. Doutor Maranhão, o que, que isso causa no nosso organismo?
Olha, isso é um grande problema, né? Oi?
Oi, estamos me ouvindo, doutor.
Pois não, é um grande problema, é um problema sem tamanho, né? Porque você veja o que está acontecendo na Rússia, né? O que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo na Califórnia, o que está acontecendo no Brasil, né? Quer dizer, é evidente que esse processo de degradação e de resposta da natureza às mudanças climáticas já estão em andamento, né? E nós vemos o quê? Nós vemos um despreparo muito grande por parte das autoridades públicas, né, a tomarem medidas e providências no sentido de amenizar isso, de prevenir, né? Porque como a sua pergunta, você diz que tipo de problema isso gera na saúde. São inúmeros os problemas, né? Principalmente para aquelas pessoas que já têm algum tipo de problema respiratório, como os asmáticos, né? A bronquite ou enfisema pulmonar, né? As crianças são as vítimas também, né? Muito atingidas, né? por essa fumaça, esse poluente, né? que vem da queimada, né?
Uhum. O que substâncias a gente tem fundamentalmente, doutor, nessa fumaça de queimadas em todo o país?
Não, essa é o que você diz, a composição da fumaça.
Isso,
são particulados tóxicos, né? São particulados tóxicos que agridem a pele, as mucosas, né? A vista, a mucosa do olho, do globo ocular, a garganta, toda a via respiratória, né? Ela é atingida violentamente por isso. E são substâncias tóxicas que são consideradas até mesmo carcinogênicas, né? Que podem desenvolver alguns tipos de cânceres, né? Então é muito grave essa situação.
Uhum. Doutor, eu fiz essa pergunta porque eu estava vendo um pesquisador falar que nas cidades grandes como São Paulo a gente tem outros elementos que estão nessa tal substância particulada e que seriam já elementos mais urbanos ligados à queima dos combustíveis. Essas partículas lá são diferentes? A partícula que a gente tem no campo e a partícula das grandes cidades como São Paulo, são diferentes, porém igualmente irritantes, é isso?
Não, é mais grave. Quando você tem uma fumaça dessa num grande centro urbano, como Brasília, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você tem agregado a esses particulados da queima da mata, né, você tem o monóxido de óxido de carbono, você tem o chumbo que é expelido pelos caminhões, pelos ônibus a diesel, né? Então, você tem uma série de outras substâncias tóxicas, também carcinogênicas, que vão se juntando, né? E torna irrespirável o ar, né? Fica uma situação muito mais grave quando essa queimada ela vai e atinge as regiões urbanas, né? Uhum. Porque quando ela está restrita à mata, você tem aí alguma forma de compensação, né? Que é a ventilação, que é o próprio processo da vegetação, né? Que existe, né? Em condições ainda bastante presentes, né? Nessas áreas rurais, né? Mas quando você tem isso acontecendo numa área urbana, você está somando com esses particulados químicos, né? Da poluição urbana, chaminé das fábricas, o monóxido de óxido de carbono, o chumbo, né? Então você tem aí um agravamento da situação quando essa fumaça chega às regiões e às áreas urbanas.
Uhum. Doutor, a gente vê às vezes na China, por exemplo, o pessoal usando aquelas máscaras que também foram recomendadas para a gripe H1N1, que aliás agora está se dizendo que foi apenas uma invenção de laboratório, mas muita gente usou aquela máscara como uma forma de proteção. No caso das queimadas e desses outros gases de áreas urbanas, essa máscara, ela tem alguma serventia, ela realmente protege um pouco, que seja?
não tem dúvida que protege. Ela age como um filtro, né? É, certamente, os particulados maiores, eles ficam presos na rede, né? Na trama do tecido, seja sintético ou natural, né? Então, aí sim, um processo parcial de filtragem desse ar. Isso é uma situação muito complicada, porque se continuar nesses termos, nós vamos ter sim que distribuir essas máscaras para a população, principalmente para as crianças e para os idosos, que são os maiores, né, o grupo da população mais atingida por essa situação crítica, né?
O senhor disse, doutor, das doenças que se agravam com uma situação como essa. Falou também da possibilidade de se vir a desenvolver um câncer, que é um processo mais lento. Mas existem algumas doenças ou problemas que isso pode provocar, doenças mais agudas, pode provocar...
Claro, sim, não tem dúvida. As bronquites, né, principalmente, né, por irritação de mucosa respiratória, né, porque você tem aí toda essa parte aérea até a fumaça chegar ao pulmão, aos alvéolos pulmonares, que já são um mecanismo natural de defesa do corpo, né, na tentativa de filtrar mais, né, aquecer o ar quando ele está excessivamente frio, ou o inverso, né, esfriar quando o ar está extremamente quente. Então você tem aí essa mucosa das vias aéreas, que são a primeira parte do corpo que sofre com essa agressão, né? Então aí você já desenvolve alergias respiratórias exóticas, né? Em fase aguda, certamente, né? Você desenvolve a bronquite aguda, né? Então você tem aí reações alérgicas, a rinite, né, a rinite alérgica, a rinite aguda, a própria sinusite, né, a nasofaringite, tudo isso são doenças que decorrem, né, dessa violência do meio do ar que você está inalando, né, até mesmo antes de chegar ao pulmão, né, porque você tem toda uma estrutura de defesa no teu corpo para evitar que essas particulados cheguem ao pulmão, que seria a etapa mais crítica, né, dessa agressão, né, não deixar. Então há todo um mecanismo de defesa para não deixar esse particulado chegar ao pulmão. Mas isso então desenvolve-se. Assim, as doenças agudas, né, como essas que eu acabei de relatar para você.
Uhum. Nós estamos ouvindo o Dr. Luiz Maranhão, ele que é biomédico, fala conosco sobre as consequências da péssima qualidade do ar que estamos tendo, vendo e sentindo em todo o Brasil. Dr. Maranhão, existem outras práticas que nós podemos ter para fortalecer o nosso corpo? Existem alimentos que são mais desintoxicantes, beber mais água, botar água na bacia, no ambiente, existem coisas que podemos fazer para minimizar, já que não podemos fugir da situação que vivemos hoje?
Infelizmente, a orientação assim, mais prática, objetiva, é você tentar, né, se afastar desses poluentes, né? Mas não conseguindo, por exemplo, uma prática que se faz muito no Brasil, e por se tratar de um país tropical, não é? Você deixa a janela da casa, do apartamento aberta durante o dia. Isso é a primeira providência que você tem que tomar. Você tem que manter fechadas as janelas, as portas das casas, durante o dia, que você estará no seu ambiente de trabalho, mas não pode mais, não é possível deixar a casa aberta, como nós fazemos, né, já tradicionalmente. Isso é uma maneira de evitar que esses particulados invadam, né, o interior da sua residência, né? Outra coisa importante com relação à própria alimentação é o uso de chás, né, e de alimentos que sejam ricos em antioxidantes. O que são alimentos ricos em antioxidantes? São os vegetais, são as frutas, são os legumes, verduras, né, que são ricos em protetores naturais, porque todos esses fatores poluentes, eles são riquíssimos em radicais livres, né? São substâncias que agridem o DNA da célula. Por isso que eu falei no câncer, porque chega-se a esse ponto, sim, né, de desenvolver o câncer por conta dessa mutação, dessa transformação que o DNA acaba sofrendo em função do excesso de radicais livres. Então, o que combate os radicais livres da poluição? Né? Os alimentos vegetais, esses são os mais ricos. Então, é preciso que se tenha uma dieta, né, rica em vegetais, em frutas, legumes, verduras, né? chás, por exemplo, o chá de eucalipto, fazer o chá da folha de eucalipto, o chá da raiz de lótus, né, são bebidas que você pode preparar, porque tomar água pura não adianta nada. Isso aí é uma falácia, é uma orientação contraditória, né? Você vai se encher de água por quê? Você acha que a água vai fazer o quê? Vai limpar o teu sangue? Vai limpar suas células desses poluentes? Não, a água não tem esse potencial. O que você precisa é agregar esses alimentos e essas bebidas, que aí sim, o açapeixe, né, que é tradicional no Brasil, também como protetor pulmonar, protetor das vias aéreas, né? Então, você tem que ter uso, então, dos alimentos que são protetores, como esses que eu citei, e desses chás que vão fortalecer o sistema respiratório.
Uhum. Olha, doutor, eu enquanto conversava com o senhor aqui, me chamou a atenção essa nota, está num site, o Rondo Notícias, dizendo que a Fundação Oswaldo Cruz alerta sobre o aumento de doenças respiratórias ocasionadas pelas queimadas em Rondônia. A umidade relativa do ar está entre 15% e 20%, o clima é seco, quente, enfumaçado e empoeirado. Diz aqui, conforme o diretor executivo da Fundação Oswaldo Cruz, Rodrigo Stabile, estudos comprovam a relação entre queimadas e o aumento de doenças como conjuntivite, rinite, asma, pneumonia, gripe e bronquite. O Instituto também pesquisa a alta incidência de câncer pulmonar relacionada à constante exposição à fumaça. Doutor, levando em conta os descuidos ambientais que a gente vive, que justamente são eles que permitem que situações tão dramáticas venham a acontecer, e diante de tudo que o senhor está nos dizendo, de uma nota como essa, quer dizer, a pesquisa sobre o tema de um número maior de casos nessa região em função desse contato com a fumaça já em andamento, como é que o senhor vê essa situação ambiental ligada à saúde pública?
Eu acho que o Brasil, né, o Ministério da Saúde, está absolutamente despreparado, né? Veja bem o que eu estou te falando, as políticas públicas, principalmente do Ministério da Saúde, mostram um despreparo absoluto para essa situação climática que está em andamento, né? Você imagina isso virar uma endemia, virar uma epidemia, né? Você não tem estrutura hospitalar, você não tem educação de saúde, você não tem nenhum preparo. Não é assim dizer para a população que tem que tomar água, se encharcar de água, não é por aí. Isso não é uma providência inteligente, não é, né? Então, é preciso que se entenda isso. É preciso que as autoridades públicas, principalmente com relação à saúde, né, elas saiam desse estado de letargia, né, de dormência mental, achando que está tudo bem, que isso aí é temporário, porque não é temporário. Essas mudanças climáticas vieram para ficar, né? E nós não temos um serviço de saúde pública preparado para isso. Não temos. Você viu a situação da gripe suína. Se essa gripe suína fosse de fato aquilo que os grandes laboratórios preconizaram, né, aquilo que a própria Organização Mundial de Saúde colocou como importante, não tinha mais um ser humano vivo no planeta, né? Porque não tinha vacina para todo mundo, não havia remédio para todos, é porque esse vírus realmente foi uma invenção, né? Foi uma invenção da indústria farmacêutica, né, para criar esse alarme e vender as vacinas e vender os antivirais. Então, isso já foi comprovado porque existia, e foi comprovado porque existe dentro da Organização Mundial de Saúde pessoas vinculadas à indústria farmacêutica que tiveram interesse de fazer esse alarde todo que fizeram com a gripe suína. Agora, e aí? E essa questão ambiental? Vai ter vacina para isso? Vai ter medicamento para isso? Não há medicamento, não há vacina para isso, porque é uma situação muito mais grave, é uma reação da própria natureza, né? E a esse desmando, a esse desrespeito, né, à saúde, desrespeito à própria biologia humana, quer dizer, essa relação do ambiente com a vida, com o homem, né? Então, nós não estamos preparados para isso. Isso é uma realidade assustadora. Nós não estamos preparados.
Uhum. Quer dizer, dentro desse contexto, doutor, investir em qualidade ambiental é também uma política, ou deve ser entendido como uma política de saúde pública.
Não tem dúvida. E isso o quê? Quais são os partidos políticos que estão envolvidos com isso? Eu não conheço nenhum, a não ser o PV. O PV é o único partido que está preocupado com essa questão ambiental, né? a Marina, candidata a presidente da República, é a única, a senhora veja que nessa questão de campanha política, é a única que está focando nesse assunto, é a única que está alardeando, é a única que está levantando essa questão. Então, é como se não existisse essa preocupação. Você vê esses debates políticos, você vê essa campanha política aí, você não vê de candidato nenhum falar nisso, a não ser ela. Por quê? Porque ela é ambientalista, porque ela foi ministra do meio ambiente? Não. O problema é sério e ela tem noção disso, da seriedade, né? Então, tudo começa com essa mobilização política, né? E a sensibilização ao público, né? Ao povo, que o povo tem que tomar também as suas providências particulares. E para isso é preciso um grande e imediato programa de educação e saúde no Brasil, né? Para essas e outras situações mais graves que estão em andamento.
Doutor Luiz Maranhão, olha, quero lhe agradecer muito por essa participação, por estar conosco mais uma vez aqui no nosso programa, trazendo esses esclarecimentos tão importantes nessa época muito triste que estamos vivendo, viu, doutor?
Está muito bem, eu agradeço a oportunidade e espero que vocês tenham sucesso aí, né, nessa campanha, né? Isso é muito importante.
Muito obrigada, doutor. Um ótimo dia. Até breve.
Até lá.